de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer.
Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.
Olá, querido ouvinte do Escola Brasil. Chegamos ao último programa de 2006. Muito obrigada pela sua companhia. E aí, animado pro ano novo?
Quem, eu?
Ouvinte, Cadu, mas vai, pode responder.
Não, Sandra, eu acho que o ano novo é uma época especial, viu? E acho que não é só pra mim, não.
Ai, com certeza.
Pois é, pensa só. É uma simples passagem de um ano pro outro, de um dia pro outro, né? Acaba um dia, começa outro. Acaba um ano, começa outro, mas tem um efeito mágico na gente.
Uhum.
Esse tempo ganha duas dimensões. O passado, feito de tudo que nós fizemos, o que deveria ter sido feito, e o futuro das promessas, dos sonhos, dos planos para o ano novo.
A soma desses dois é o presente, o aqui e agora, o tempo de realizar, construir o futuro.
Pois é, nós do Escola Brasil acreditamos na educação como a melhor forma de enxergar adiante.
Por isso, preparamos um programa especial de ano novo.
Por exemplo, quanta gente não diz assim, ah, esse ano eu vou começar uma dieta, eu vou emagrecer, vou comer melhor. Pois em Teresina, no Piauí, um professor de ciências ensina os seus alunos bons hábitos alimentares e os filhos estão ensinando os pais.
Em 2006, a gente aprendeu mais um pouco sobre a importância de escolher bem nossos representantes. No Rio de Janeiro, alunos de uma escola municipal viveram um processo político na prática. 15 chapas concorreram à presidência do Grêmio Estudantil. Que disputa!
Pois é. O tempo, assunto eterno, é o tema também de uma divertida e instrutiva conversa do nosso querido Luiz Alberto, nosso matuto. Ele fala das formas de medir o tempo antes da invenção do relógio.
Você tem tempo? Então aceite meu convite. Fique com a gente, o Escola Brasil volta rapidinho.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Pleno direito, a gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão.
Segunda-feira é dia da posse dos novos políticos eleitos. Quer dizer que o nosso compromisso com a política acabou. Foi no ano passado, né? Que nada. Política se faz todo dia, viu? Começando na escola. Você sabia que existe um jeito bem legal para meninada aprender a fazer política?
É isso mesmo, aprender a votar, a escolher o melhor candidato e depois fiscalizar o que ele ou ela prometeu durante a campanha eleitoral.
Sabe como? Com a criação de um grêmio escolar.
Na Escola Municipal Araci Muniz Freire, no Rio de Janeiro, por exemplo, os alunos de primeira a quarta série formaram 15 chapas para concorrer à presidência do grêmio.
Vamos lá explicar o que é grêmio, gente. Olha, o grêmio nada mais é do que uma associação estudantil que tem como objetivo promover a política e a cultura nas escolas. Os eleitos representam o conjunto dos alunos.
Na eleição anterior, as chapas apresentaram propostas bem ambiciosas. Por exemplo, construir um parque de diversões e uma piscina.
Pois é, mas os alunos logo aprenderam que deveriam ser mais realistas. Não adianta sair prometendo sem ter como cumprir as promessas.
É verdade. Então, na última eleição, as propostas foram bem mais conscientes.
É, por exemplo, eles pediram para aumentar o número de passeios para museus, cinemas ou teatros, né? E também reivindicaram a criação de um jornalzinho.
A experiência foi muito legal porque as crianças passaram a participar da administração da escola. Afinal, eles são os grandes interessados.
Uhum.
Assim se formam cidadãos responsáveis.
Muito bem. Vamos ouvir, então, o presidente da organização não governamental Ação Educativa, Daniel Cara. Ele fala dessa experiência.
A partir das coisas mais simples, como por exemplo colocar papel higiênico nos banheiros, fazer uma campanha para a preservação dos espelhos, dos banheiros, ele começa a experimentar a questão da cidadania e perceber que ele tem conquistas. E a partir daí ele sai das questões que são mais básicas para discussões mais gerais, como por exemplo a qualidade das aulas que estão sendo realizadas nas escolas.
Você ouviu? Segundo o Daniel, o Grêmio é um espaço para se aprender a votar, a fiscalizar e a governar.
Fica a dica, então, de um belo projeto para o ano novo de alunos e professores. Criar ou melhorar o Grêmio na sua escola. Para saber como, basta entrar em contato no site www.soudapaz.org/br.
Vou repetir, hein? Presta atenção. www.soudapaz.org.
Lá você encontra um guia com todas as informações.
Ih, menina, as horas estão passando e nada do seu Luiz Alberto, hein? Cadê o caipira?
Vai ver o Pavarotti dele, nem cantou hoje.
Já tô aqui, ora. Puxa, eu não posso atrasar um minutinho, rapaz.
Viu como a gente sente sua falta?
Hoje a culpa não foi... Eu acho que a culpa nem foi do Galo Pavarotti.
Não foi?
Não foi não, cara. Foi esse relógio aqui, menino, ó. O troço não funciona direito, ó. Dá um peteco.
Deixa eu ver esse relógio aí, Luiz.
Olha aí.
Ixi.
Ó.
Ô, Luiz. Se aprumou, me dá uma olhada aqui. Esse seu relógio só tem ponteiro pras horas. Cadê o ponteiro dos minutos?
É mesmo, gado? Olha, rapaz!
Onde é que você comprou esse relógio, Luiz?
Ô, Sandrinha, eu ganhei de presente de ano novo de um compadre meu. Ele disse, sabe o que é pra mim? Que era uma antiguidade.
Deixa eu ver esse relógio, me dá aqui. Olha aí. Deixa eu ver.
Dá uma olhada no bicho, ó.
Antiguidade.
Põe antiguidade nisso,
hein? Isso é velho mesmo.
Esse relógio parece dos idos de 1500 e alguma coisa.
Um relógio quase da época do descobrimento do Brasil?
Uhum.
Como é que você sabe, Sandrinha?
É que quando o relógio foi inventado, em 1500 e pouco, só tinha ponteiro pras horas, que nem esse aí, ó.
Eita, meninas!
Gostou dessa? Você sabia, hein, Cadu?
Gostou da minha sabedoria, né,
menina? Não tem base pra essa menina, né, garoto? Logo, mas do jeito que o meu compadre, ele é murrinha, e eu tô achando que ele fez foi arrancar o ponteiro de minuto do relógio dele. Inventou essa história de antiguidade pra mim.
Oh, que pode ser, viu? Porque eu já tive um relógio que caiu o ponteiro dos meninos também, ué.
Isso aqui deve de ser uma velharia mesmo. Tem base, trem desse, só?
Tem base nenhuma, seu
Matuto. De contar agora, mas olha. Mesmo sem o ponteirinho dos minutos, domingo que vem agora, esse relógio aqui vai marcar meia-noite e vai ser 2007. Contagem regressiva,
isso,
gente.
Só que a sua vai ser de hoje.
Mais um ano no fim, hein, só. Mas, Cadu, Sandrinha, como é que será que o povo de antigamente dava adeus ao ano velho se não existia relógio, hein? Será que eles contavam quantas vezes o galo cantava?
O que eu sei bem é que o céu foi o primeiro relógio da humanidade.
Cadu! O céu, Cadu?
O céu, Luiz Alberto.
O que é isso? E onde será que ficavam os ponteiros, Cadu? Eram as estrelas cadentes, por acaso?
Ô, Luiz, só você mesmo, viu, bicho? Tem umas ideias que eu vou te contar, menino. Eu quis dizer que os astros, como o Sol e os planetas, inspiraram o homem a contar o tempo. Você sabe que até hoje o calendário dos ingleses, dos italianos e dos espanhóis, por exemplo, são baseados em uma época em que o povo acreditava que tinha um dia da semana para cada astro. Tinha o dia do Sol, o dia de Marte, o dia de Vênus.
E as fases da Lua, por exemplo, ajudavam também a saber qual a época da plantação, da colheita. E olha, pelo menos 40 calendários do mundo foram inspirados na Lua.
Não é à toa que segunda-feira em espanhol é lunes, né?
Lunes.
E em inglês é Monday.
Monday.
Isso. Não tem aquela música? Monday.
Dia da lua.
Significa dia da lua, né? Mas aqui os dias da semana são diferentes, cheio de feira, né, Gador?
Você já foi lá comprar alguma coisa na feira?
Não tem nada a ver com essas feiras onde a gente compra fruta e verdura.
Ué, tá brincando comigo, negócio do céu?
Feira vem de férie, que quer dizer feriado, forga.
E você sabe por quê, Luiz?
Sei, Cador. pesquisei.
Tá certo.
Você sabe que eu sou um pesquisador.
Cheio de sabedoria,
eu sou,
né,
um caipira bem informado.
Ainda bem.
Então, era porque antes de Cristo, a Páscoa era comemorada durante uma semana inteirinha.
Isso.
Por conta disso, né, esses dias tudo eram chamados de férie, né? Que quer dizer feriado, folga pra oração.
Como é que eles eram chamados?
Férie.
Chique, hein, menino? O sotaque bonito.
Gostou, João?
Gostei demais, vamos lá.
Ô, Galo, essa divisão com o domingo e o sábado ficou valendo para os dias da semana de todos os calendários da língua portuguesa, como o nosso, né? Chamado calendário gregoriano.
Aliás, a maioria da humanidade usa o calendário gregoriano, que é baseado no nascimento de Cristo, né? É.
Mas para os judeus, o ano começou com a criação do universo. Segundo o Antigo Testamento, né? A gente vai pro ano 2007, mas eles, ó, já passaram de 5.700.
Ah, é. E os muçulmanos também comemoram em datas diferentes, viu? O calendário deles começou com a Hégira, que foi a fuga de Maomé, o fundador do islamismo, de Meca para Medina, né? Duas cidades. Isso, eles estão assim no ano de 1400 e alguma coisa.
Ah, ô Cadu, mas é ano pro dedéu, hein, senhor?
Muito
bem. Que é isso? Estou falando um negocinho pra vocês aqui. Não importa o ano, o calendário, e sim que o tempo passa pra todo mundo, né?
É verdade.
Seja com relógio, com ponteiro, sem ponteiro, com galo Pavarotti ou não, viu? E passa rápido, viu, gente?
Voa.
É, então, se você que está aí em casa, você já parou pra pensar se tá usando bem o seu tempo? Hã? Já pensou? Você tá usando bem seu tempo, Cadu?
Eu tô, ué.
É, porque tá.
Bom, pelo menos, acho que estou.
É verdade.
Vamos lá, olha, fala mais aí.
Aproveite esse final de ano, gente, pra refletir sobre isso, viu, gente? A vida é muito curta.
Isso.
Então, se não deixe pra amanhã aquela conversa importante com seu papai, com a sua mamãe, com seu irmão, namorado, namorada, amiga, etc, etc. Olha, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, sabia?
Uhum.
Você não vai querer dormir aí no outro tempo que resta também, né, gente? Pelo amor de Deus.
É, claro.
Então, se vamos viver o hoje, porque o tempo não volta mais.
Mas tá filosófico demais.
Certinho. Então, seja um feliz ano novo pra todo
pra
mundo.
Você também.
Felicidades. Tchau, 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 gente. Tchau. Feliz ano novo,
pra
gente.
Juízo, hein?
Reloginho só com ponto.
Escola Brasil.
O Matuto falou bonito sobre as formas de medir o tempo.
Pois é, e tem outro caboclo que cantou o tempo como ninguém. Na música Tempo Rei, o Gilberto Gil, usando a poesia, mostra como existem outras formas da gente perceber a passagem, as modificações que o tempo provoca.
Elas estão nos detalhes das coisas, na mudança dos filhos, na poluição das águas, um minuto que pode determinar uma vida.
Ouça a música inteira, que beleza!
Pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. afundar nem gregos nem baianos. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não, não, não. Não me iludo, yeah. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo.
Vimos Tempo Rei do Gilberto Gil com ele.
Agora é tempo de comercial. É VaptVupt, viu? A gente volta já já com uma matéria sobre como mudar os hábitos alimentares.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Dia 6 de agosto, dia de mobilização rural pelo Registro Civil de Nascimento. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Bonjour, bonjour, chef Cadu.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre, comment ça va?
O que prepara para este café da manhã?
Eu estou preparando aqui uma comidinha light para o café da manhã. Bacon com ovos fritos para entrada, torresmo, linguiça e uma costela de boi bem suculenta para o prato principal. E para a sobremesa, um bolo de rolo cai bem.
Eca! Fiquei até embrulhada só de ouvir isso. Quanta gordura! Ainda mais numa refeição como café da manhã. Nossa, linguiça, bacon, ovos, costela de boi suculenta?
Você tem razão, viu? É muita gordura pro café da manhã ou para qualquer outra refeição.
Pois é, e essa também foi a conclusão dos alunos da sétima série da Escola Fundação Bradesco, lá de Teresina, capital do Piauí.
Tudo começou quando o professor de ciências, José Maria Soares, durante uma aula sobre o estudo da nutrição, percebeu que tinha algo errado com os alunos.
Nós percebemos que os alunos valorizavam muito mais determinadas dietas de alto teor calórico, guloseimas, menosprezando assim aquelas dietas que são mais nutritivas, que são reguladoras, que são diversificadas, tais como as dietas mais à base de alimentos naturais.
Todo mundo era chegado numa comida gordurosa, cheia de calorias. Então o professor José Maria propôs à turma que comparasse a quantidade de energia dos alimentos que comiam com a quantidade de energia que gastavam.
O resultado a gente já sabe. A conta não fechava, né? Quer dizer, a meninada ingeria muito mais energia do que precisava.
É verdade. O Caio Dacanchi, nosso repórter aqui do Escola Brasil, conversou com uma aluna do professor José Maria. Vamos ouvir?
Fernanda, o que você achou, assim, essa pesquisa que foi a partir do momento que vocês perceberam que vocês começaram a ver que as pessoas comiam mal, que aí que vocês foram ver, eu também como mal, então, não foi?
Foi. Aí fizemos, né, as pesquisas com a comunidade, percebemos que eles comem muitas frituras, né, e que aquilo faz mal, e a gente também consumia isso. A maioria era obeso por comer frituras, né, aí...
Aí ficou todo mundo com medo de ser obeso também.
Com medo de ser obeso.
Tá certo, então. Então, Fernanda, quer dizer que agora tá todo mundo mais esperto?
Com certeza, né, menino? Tá todo mundo mais esperto, né?
Tá. Que aprendizado, hein? O bom educador deve cuidar da saúde de seus alunos. Evitar obesidade infantil, por exemplo. O José Maria tem uma dica para você, professor, orientar os hábitos alimentares dos seus alunos.
Então, valorizar determinados alimentos, alimentos que são naturais, que os alunos investiguem o teor desses alimentos. Eu agora já verifico, por exemplo, que tem muitos alunos que aquelas bolachinhas recheadas que costumavam levar para a escola, uns petiscos que eles chamam, a gente percebe que há uma redução significativa. Então a gente diz que é uma questão de reeducação alimentar.
Muito bem, parabéns professor, parabéns garotada. E você ouviu, né? Valorize os alimentos típicos da região com sabedoria. Escolha e ofereça as melhores opções para a sua escola.
Atenção mamãe! Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um mobile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Era uma vez.
E ainda é. Lá vem história no tempo da imaginação.
Era uma vez.
Concerto do telhado desse ano não passa.
E eu vou fazer minha dieta e vou pra academia.
Eu vou cuidar do jardim.
Virada de ano é parecida em qualquer lugar. Tem sempre alguém com ânimo para fazer a sua promessa de ano novo. Todo mundo, menos a Leninha.
Que foi, Leninha? Você não quer comemorar ano novo?
Não tô afim de festa, mãe.
A menina levantou os olhos. Já era um novo ano, mas a mãe tinha a mesma cara cansada do ano passado. Leninha não entendia aquela disposição para festejar depois de ter trabalhado a tarde toda preparando a ceia na casa do patrão. E ainda chegava em casa com um ânimo para fazer o jantar simples da família parecer um banquete. Mas não era isso que incomodava a Leninha naquele instante.
Não gostou da comida, minha filha?
Não tem nada a ver não, mãe. É coisa minha.
Sem saber como nem porquê, Leninha havia se aborrecido com coisa desimportante. Na sua cabeça, havia se intrometido caraminhola da bem encherida. À tarde, ela tinha descoberto que na China, no Japão, enfim, lá para os lados da Ásia e da Oceania, já era ano novo, bem antes daqui. Então se perguntava a menina, como é que o ano novo podia chegar em um lugar do mundo antes do outro? Aquilo lhe pareceu inexplicável. Inexplicável. Incomodada, a Leninha tomou coragem de expor sua indignação para o primo Zeca. O moleque era sabido demais.
Isso lá é pra se aborrecer, prima. É coisa de entendimento.
O Zeca falou e pegou uma bexiga dessas de encher. Colocou entre a lâmpada e os olhos da menina. Depois, girou a bexiga bem devagarinho.
Você vê como o lado voltado para a lâmpada fica mais claro e o seu lado mais escuro? Pois é assim a Terra em relação ao Sol. Quando no Japão é dia, aqui é noite e vice-versa. Aqui ainda é hoje e lá já é amanhã.
E piorou.
Sem perder a paciência, o Zeca mostrou como o movimento é importante para que cada coisa tenha seu tempo e lugar. E quando a gente entende o movimento das coisas, elas parecem menos estranhas e menos injustas. Que nesse movimento do tempo se esconde o mistério da esperança, a certeza de que as coisas mudam, concluiu Zeca, louco para voltar à festa. A Leninha achou bonito, mas não se convenceu na inteireza. Por via das dúvidas, resolveu seguir o conselho do Zeca. Seu plano de ano novo é estudar geografia para observar e entender o universo. E ler mais poesia, porque ajuda a enxergar a beleza nas manhãs do tempo.
Era uma vez.
Quer
começar o ano com o calendário novo do Escola Brasil?
Presta atenção, nós vamos distribuir, não é sorteio não, presta atenção, nós vamos distribuir, vamos dar uma folhinha do ano 2007 com a foto de todo mundo da equipe que faz o Escola Brasil para os remetentes das primeiras 1000 cartas que chegarem aqui na caixa postal.
E para ganhar é só responder a 2 perguntinhas. Primeira, que parte do programa você gosta mais? Segunda, o que você não gosta de ouvir no Escola Brasil?
Afinal, nós precisamos saber o que você não gosta para poder melhorar o programa, que é seu, né?
Então, lápis e papel na mão para anotar o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer.
E conhecimento é muito bom, mas não custa nada dar uma mãozinha pra sorte. Então vão aí algumas dicas pro ano novo.
É, tem muita gente que coloca 7 sementes de romã, da fruta romã, na carteira. Que é pra começar o próximo ano com dinheiro no bolso.
Outros comem 3 uvas, tem que engolir a uva inteira à meia-noite e fazem 3 pedidos.
É, ou quando der meia-noite, pulam só com o pé direito, que é pra ter mais sorte no ano que vem.
Quem está na praia costuma pular 7 ondas.
Outros dizem que você não pode também ficar dormindo na passagem do ano, que dá azar.
Ouvi dizer que escutar a Escola Brasil também traz muita sorte.
Muita sorte e conhecimento, gente. O negócio para 2007 é o seguinte: vamos plantar os nossos sonhos, realizar o que nós queremos para nós e para o nosso país, vencer os obstáculos.
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo, gente!
Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola!